vale para vários tipos de campanha. Nesse mês ainda tem o julho amarelo, que é ligado à questão das hepatites virais. Enfim, o julho verde, que é câncer de cabeça e pescoço, também muito voltado para falar sobre sintomas, sobre procurar os médicos, perceber quando tem alguma coisa que sai do hábito comum. E o tabagismo é fator de risco para várias questões de saúde, né? Tipos de câncer, questões cardíacas também. E aí, realmente, as campanhas que são feitas pelos médicos, pelas entidades médicas, as sociedades médicas especializadas, para que as pessoas parem de fumar, e os números oficiais do Brasil trazendo uma retomada, um aumento no número de pessoas fumando, preocupa muito. Por décadas houve campanhas para reduzir o uso do cigarro, e aí, por conta, né, muito impulsionado pelo uso totalmente ilegal de cigarro eletrônico no Brasil, é importante repetir sempre, muita gente volta a fumar e muitas pessoas bem jovens começando a fumar o cigarro eletrônico, que é um perigo muito grande porque tem uma concentração muito maior de nicotina do que aquele cigarro tradicional com filtro de papel, que já é péssimo, e aí chega um ainda pior, totalmente ilegal, mas que as pessoas conseguem ter acesso ilegalmente, porque é proibido produzir o cigarro eletrônico no Brasil, é proibido vender, é proibido divulgar e é proibido usar. Ou seja, não deveria ter esse acesso tão fácil, entre aspas, e tão frequente, e aí a fiscalização não consegue alcançar toda essa venda, todo esse uso. E aí muita gente, desde a adolescência, começando a utilizar, por quê? O cheiro dele não é incômodo como a fumaça do cigarro comum. É um cheiro, uma essência que a pessoa escolhe. Só que cada frascozinho de essência, cada recarga daquela, equivale a muito cigarro, equivale a 20 maços de cigarro comum. Os dados oficiais dão conta disso. Imagina, uma carga de essência ali, de nicotina, do cigarro eletrônico, 20 carteiras de cigarro, que cada carteira de cigarro, cada maço tem 20 cigarros. Faz a conta, bem facinho de fazer a conta. Imagina esse consumo no seu corpo. E aí imagina se para um adulto isso já é muito perigoso, imagina num adolescente, num jovem adulto, porque é o público que vem sendo, né, atraído por esse novo produto, digo novo, mas, enfim, um uso que é totalmente ilegal, mas que acontece. E aí os números vêm apontando um crescimento, porque quem começa a usar o cigarro eletrônico, tem muita gente migrando para usar também o cigarro convencional, que é aquele da fumaça incômoda. Tem lei no Brasil já há muito tempo, 30 anos, no último dia 15 de julho, completou 30 anos da lei, né, a lei antifumo, que colocou regras para que as pessoas não fumassem em ambientes fechados, dentro do transporte coletivo. Imagina, 30 anos atrás, muito menos pessoas andavam de avião. Mas dentro de um avião ou dentro de um ônibus, fazendo uma viagem longa ou viagem curta, dentro de bancos, dentro de empresas, de repartições, as pessoas fumando livremente, aquela fumaça toda no ambiente, e um monte de gente que nem fumava, sendo fumante passivo e tendo risco de adoecer, porque o fumante, a pessoa que fumava, estava ali do lado, colocando aquela fumaça tóxica para todo mundo respirar. É isso que acontece hoje com cigarro eletrônico. Porque a pessoa que usa o cigarro eletrônico, pelo cheiro não ser tão desagradável, ela acha que pode fumar em qualquer lugar. E aí há muitos lugares em que há apreensão desses objetos, há outros lugares em que há proibição do uso no ambiente fechado, mas pela vontade de muita gente que consome esse produto, fuma livremente, jogando aquela essência no ar para que outras pessoas respirem e causa muito, muito mal. Além das doenças já conhecidas, né, pelo uso da nicotina, pelo tabagismo, o cigarro eletrônico traz mais uma, que é uma doença específica do uso desse tipo de produto, que é a EVALI, que desenvolve-se muito mais rápido. O uso do cigarro eletrônico tem tanta química, a gravidade é tão grande, que enquanto pessoas que utilizam cigarro convencional demoram muito tempo para desenvolver algum problema de saúde, quem usa o cigarro eletrônico em um ano ou até menos de um ano pode ter uma doença gravíssima que pode levar à morte. Isso já vem acontecendo e tem registros muito robustos em outros países, na Europa ou Estados Unidos, aqui nas Américas, em que o cigarro eletrônico chegou com uma proposta de marketing de que seria para ajudar a pessoa que usava o cigarro convencional a parar de fumar. A realidade é outra. Na prática, não ajuda a parar de fumar, é pior e é porta de entrada para muita gente depois passar a consumir o cigarro comum. Então é muito importante o alerta. Há tratamento para parar de fumar. Fumar gera dependência física, tal qual outras drogas ilegais. Então é muito importante que as pessoas fiquem muito atentas a isso e evite começar a fumar, porque depois que tem a dependência, o tratamento é mais demorado e com riscos de recaídas, mas é possível também. Quem já fuma, é possível parar, ou pelo menos diminuir muito, num caráter aí de redução de danos. E quem nunca fumou, é muito mais fácil não começar do que depois tentar largar. 1h19, a gente segue falando aqui sobre questões relacionadas à saúde, porque eu teve uma entrevista com outro médico aqui na programação da Rádio Tabajara hoje, desta vez com o endocrinologista, o Mário Coutinho, concedeu entrevista ao Jornal Estadual, falando sobre os tipos de diabetes e os tratamentos para cada tipo, como é o diagnóstico, e a gente tem um trechinho para ouvir junto.
O diabetes é uma doença onde a insulina não age bem ou ela está em falta no corpo. Então a insulina ela faz com que a glicose que circula no sangue ela vá para dentro da célula e não se acumule no sangue. Quando ela se acumula no sangue, ela pode lesionar os órgãos, né? Causar infarto, AVC, trombose. Então a insulina ela pega essa glicose que está no sangue e manda para dentro da célula. Então ela é essencial para quem tem diabetes justamente por conta disso.
Ô doutor Mário, existem aí alguns tipos de diabetes, né? O senhor poderia comentar assim, as diferenças desses tipos de diabetes e também quais são os principais sintomas?
Os principais tipos de diabetes, eles são principalmente tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é quando a pessoa já precisa de insulina desde o começo. Como geralmente acontece na infância, então geralmente as crianças já começam a tomar insulina desde de novos. E o diabetes tipo 2 é aquele que começa com um comprimido, mas com o tempo pode ser que ele progrida para precisar de insulina. Então a insulina, na realidade, ela pode ser usada nos dois principais tipos de diabetes. E existem outros diabetes gestacional, diabetes causado por medicamento, então, mas os principais são esses. Ainda bem que o principal é o tipo 2, que é o que precisa de comprimido, então nem todo mundo vai precisar de insulina.
Doutor, como é que é feito o diagnóstico? Existe um controle de rotina sobre as diabetes?
Existe sim. O exame que é feito de rotina, que mede a glicose, ele detecta justamente a glicemia alta. Aqueles sintomas de beber muita água, ter muita sede, perder peso, ele só acontece quando a glicose já está moderadamente descontrolada. Então, é bom nem chegar nesse ponto. É melhor detectar a glicose alterada já no exame de sangue com essa glicose mais baixa. Então, no exame de rotina de glicose, ou aquele que faz na ponta do dedo, nós conseguimos detectar o diabetes.
Nos exames de glicose, né, há um número para que você sabe se está diabético ou pré-diabético, né? E às vezes esses números já mudaram algumas vezes. O senhor poderia falar sobre isso? Qual a quantidade atual?
Atualmente a referência é até 99, está dentro do normal. De 100 a 125 é considerado pré-diabético. E acima de 126 em diante, já entra no patamar diabético. E é importante dizer também que o ideal é que faça pelo menos um segundo exame, né? Não se baseie só em um exame para não começar a tratar diabetes com um exame que pode ser falso ou pode ser desencadeado por alguma coisa momentânea, né? Alguns medicamentos aumentam a glicose, algumas situações com doentes podem aumentar a glicose. Então o ideal é que se faça em mais de um momento, né? Por exemplo, se der alterado hoje, daqui a 15 dias faz de novo para confirmar.
Ô doutor, quem está pré-diabético, necessariamente ele vai desenvolver o diabetes ou é um cenário ainda que pode ser revertido?
Esse cenário pode ser revertido. Se a pessoa mudar o estilo de vida, melhorar a alimentação, começar a fazer exercícios, dormir melhor, né? Então ela pode reverter. Mas é importante salientar que essa pessoa tem a tendência para ter diabetes. Então se ela melhorar o estilo de vida e daqui a algum momento ela começar a parar de fazer exercícios, a piorar a alimentação, ganhar peso, essa tendência para diabetes, ela provavelmente vai voltar de novo. Então aquela tendência ela não perde, mas ela consegue controlar, sair desse estado de pré-diabetes para a normalidade, ela mudar o estilo de vida e manter essa mudança de estilo de vida.
Ô doutor, uma questão que a gente vê muito, né, essa dificuldade que as pessoas com diabetes têm com relação à cicatrização de feridas, né? Por que é que isso acontece?
justamente por conta da glicose alta, ela piora o processo de cicatrização e a circulação também desse paciente geralmente é prejudicada. Então o sangue não chega lá para levar a célula de defesa do sangue e a célula de coagulação. Então esse paciente ele tem uma série de fatores que fazem com que a coagulação e a cicatrização ela não aconteça, justamente por conta dessa má circulação.
Doutor, quem tem diabetes, às vezes tem a proibição de algumas frutas que tem muita sacarose. O senhor poderia dar umas dicas para quem tem diabetes? Que frutas ele pode consumir?
As melhores frutas para o diabetes são as que têm mais fibra, né? Como maçã, pera, morango também pode ser, mamão. Agora, depende muito da quantidade também. Ele tem que comer em torno de 3 porções de frutas por dia. Não pode chegar num momento e comer várias frutas, porque o corpo ele tem um limite de quanto ele consegue baixar a glicose. Então, quando a carga é muito grande, geralmente ele não consegue baixar e termina tendo um pico de glicose no sangue.
Doutor, então,
as melhores, a princípio, são maçã pera.
Eu gostaria que o senhor deixasse aí uma orientação para quem acabou de receber um diagnóstico de diabetes. O que é que essa pessoa tem que fazer? Que serviços de referência ela deve procurar? Enfim, orientações nesse sentido.
A princípio, hoje em dia o diabetes ele tem uma vida praticamente normal, claro, com algumas restrições alimentares, mas hoje em dia as medicações evoluíram muito. Essa insulina mesmo, a lança, ela já existe há algum bom tempo, mas ela era de difícil acesso. Então ela torna o tratamento mais fácil do diabetes, porque ela dura 24 horas, e os medicamentos nos últimos 10, 15 anos, eles evoluíram muito. Então, o paciente tem uma vida praticamente dentro da normalidade, mas ele precisa buscar isso, ele precisa manter uma rotina de atividade física, uma rotina alimentar, e tomar medicação direitinho, e sempre buscar o melhor tratamento, porque muitas vezes ele controla, mas daqui a um tempo pode ser que a glicose comece a descontrolar. Então, aquele tratamento dele, ele deve está sempre, a todo momento, sendo revisado.
Pois é, tá aí o médico endocrinologista Mário Coutinho falando sobre os tipos de diabetes, falando sobre o tratamento, sobre a importância desse monitoramento, do cuidado na mudança dos hábitos de vida para quem é diagnosticado com diabetes, né, tipo 2, que já é diagnosticado ao longo da vida. Ter essa mudança de hábitos é muito importante. Para quem tem o diagnóstico do diabetes desde mais cedo, já cresce ou já passa ali pela adolescência, já com essa rotina da medicação, do hábito de vida. E aí, quando chega a vida adulta, já está acostumado com tudo aquilo. Mas qual é um ponto importantíssimo e que vale para quem já foi diagnosticado com diabetes ou pessoas sem esse diagnóstico, pessoas que não têm diabetes, ter um cuidado na alimentação? Isso aí é falar pela boca de todos os profissionais de saúde. Cuidar da alimentação não significa sair cortando carboidrato, cortar doce, não. Cuidar. Cuidar é ter consciência do que está sendo consumido, da necessidade de consumir algo que seja mais saudável, da necessidade de ter um equilíbrio nessa alimentação. Não significa que nunca vai poder comer algo que seja, sei lá, tomar um refrigerante ou comer alguma coisa com um pouco mais de gordura. Ou comer um carboidrato ali, um arroz santo, um arrozinho de cada dia que muita gente não deixa passar, aquele arroz com feijão. Pode comer, mas tem que ter um equilíbrio nessa alimentação e atividade física, que faz uma diferença enorme no equilíbrio dessas taxas. E um outro fator que tem muito a ver com a vida moderna, entre muitas aspas, que é o fator emocional. O estresse, a correria do dia a dia tem a ver também com diabetes, tem a ver com várias questões de saúde, então tem que ter um cuidado grande também com a saúde mental. 1h27, vamos mudar de assunto um bocadinho aqui, falar sobre um evento que está acontecendo a partir de hoje, lá no município de Sousa, no Alto Sertão do Estado, a Expo Sousa 2026. Felipe Lima chega falando para a gente sobre o evento que começa hoje, exposições, palestras, mas tem um toque especial, minha gente, que já tomou conta aí da internet. Eu soube só hoje de manhã, inclusive, mas muita gente já viu vídeos aí na internet desde ontem. Ronaldinho Gaúcho, sim, o ex-jogador, tá em Sousa para participar desse evento. E aí, Felipe Lima aborda isso também, vamos ouvir.
A Expo Sousa 2026 começou nesta semana e segue até o próximo domingo. O evento é uma feira enorme do agronegócio do interior paraibano. e a expectativa da organização é atrair milhares de visitantes com uma estrutura gigante. São mais de 300 estandes e uma forte programação de capacitação para o produtor rural. O evento ainda conta com uma presença mais do que ilustre na cidade. Para dar todos os detalhes dessa programação, que tem entrada gratuita, nós conversamos agora com a gerente do Sebrae em Sousa, Camila Nóbrega. Camila, seja bem-vinda à Rádio Tabajara.
Obrigada, Felipe. Obrigada a todos os ouvintes da Rádio Tabajara.
Camila, conta um pouquinho pra gente o que é a feira esse ano e a programação, né?
A Expo Sousa, ela tá na quarta versão, Felipe, e é uma feira relativamente nova, né? 4 edições, é uma feira bastante nova se compararmos com outras que tem no Nordeste, que tem 30 anos, 40 anos. Contudo, nós já conseguimos chegar numa feira que tem um potencial muito alto. Ano passado, nós tivemos 46 mil visitantes na feira durante os 3 ou 5 dias de evento. Esse ano, a gente está esperando superar 50 mil visitantes entre os expositores, que são fornecedores de máquinas, de insumos, de toda a cadeia do agronegócio. Nós temos também expositores de gado com melhoramento genético, né? E a gente soma basicamente 300 expositores numa feira no Alto Sertão da Paraíba. Então, assim, representa muito para a região. Mas também não é novidade, porque nós estamos numa regional que tem um potencial muito forte no agronegócio, que é a Regional de Sousa.
E aí o acesso é gratuito, mas o público ele precisa fazer algum tipo de inscrição para estar por lá? Como que funciona?
O acesso é gratuito a todos os espaços da feira. Nós temos capacitações técnicas todos os dias. O acesso só precisa fazer um cadastro simples, que está lá o link no Instagram, Expo Sousa. Além das capacitações técnicas, tem várias ativações, o acesso aos estandes, o acesso todos os dias às atrações culturais gratuito, com exceção do sábado, que é um show privado. Mas todos os outros dias temos atrações gratuitas, necessitando apenas fazer esse cadastro muito simples, são 3 perguntinhas, não passa mais do que 1 minuto.
Quais são as atrações culturais?
Fernandinha, nós tivemos ontem, o Rio, vamos divulgar a de amanhã, eu acredito, hoje. E hoje nós temos um dia totalmente voltado para mulheres, tanto na programação técnica quanto na programação cultural. O empoderamento feminino, as mulheres do agro, é um tema bastante relevante que nós estamos trabalhando muito. Então, hoje, desde a primeira palestra até a última, painéis são com mulheres e todas as cantoras de hoje também são mulheres, Márcia Felipe, Samia Maia, Kátia Silene e muitas outras. Eu acredito que chegamos a umas 8 mulheres para complementar esse dia e mostrar que existe uma preocupação, que existe esse dever social de incluir a mulher, apesar de tudo que já é feito, ainda tem um pouquinho, uma lacunazinha existente e nós trabalhamos isso com muito cuidado.
E aí, Camila, com um evento dessa amplitude, né, qual é o público-alvo que vocês esperam alcançar até domingo e como a organização aí se preparou para receber essas pessoas?
Nós, o ano passado, tivemos 46 mil inscritos. Esse ano a gente espera superar a marca de 50 mil. Foi feita toda a estrutura, foi feito pista nas imediações do Aras Cartacho, que é onde é sediada a Expo Sousa. Foram feitos vários acessos para a saída, para que não tivesse tumulto que a gente teve o ano passado. Isso é claro, não tem como negar, numa zona rural. Então, assim, tudo o que poderíamos fazer para que o visitante chegasse com mais tranquilidade foi feito. Vai ter fila, vai ter ainda um pouquinho, mas em todos os lugares a gente tem isso quando vai. Porém, a gente insiste que o credenciamento antecipado é muito importante justamente para isso, para não perder tempo.
Maravilha, Camila. E como eu adiantei no começo da nossa conversa, né, a gente tem uma presença ilustre aí em Souza. Já tem foto nas redes sociais, inclusive é alguém que tem um sósia também. Você poderia comentar dessa presença? Quem é?
Sim, sim, posso comentar assim. É, Ronaldinho Gaúcho veio direto do encerramento da Copa do Mundo, né, para Souza. É, ele representa ainda muito para o futebol brasileiro. O Brasil é conhecido como o país do futebol. Porém, Ronaldinho Gaúcho, ele está entrando no mundo da vaquejada. É, paralelamente a isso, com Souza, acontece a vaquejada do Aras Cartacho. Então, ele está aqui em Souza, através de Tiago Cartacho, que é o proprietário da fazenda. Ele veio conhecer como é o mundo, ele veio assistir a vaquejada, os cards. E está desde ontem, estivemos com ele ontem, continua hoje no Aras. O sósia dele está aqui também. E isso tem movimentado muito a presença dele VIP na Expo Souza e também no mundo da vaquejada. Mais uma pessoa, a gente está vendo um movimento muito grande, né, no esporte da vaquejada. Vários artistas indo para esse segmento e agora chegou no futebol, né? E Ronaldinho está aqui, no Alto Sertão da Paraíba, movimentando Souza.
Essa foi Camila Nóbrega, gerente do Sebrae em Souza. Nós conversamos sobre a Expo Souza 2026, que segue até o próximo domingo. Camila, muito obrigado pela disponibilidade.
Sou eu quem agradeço, Felipe. Muitíssimo obrigado a vocês, todos os ouvintes da Tabajara.
Volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Felipe, pelas informações. Minha gente, a versatilidade de Ronaldinho é um negócio, né, interessante. Estava ele ao lado da diva Madonna dias atrás, na final da Copa. Ele e Ronaldo Fenômeno, né? Até meme foi criado a partir daquela participação, né, na apresentação dela na final da Copa. E agora já está em terras paraibanas. E, claro, o sósia não perdeu a oportunidade, porque o sósia de Ronaldinho circula muito aqui pelo litoral. Chegou por lá antes do Ronaldinho verdadeiro chegar e já sendo a sensação da cidade. 1:35, vamos fazer mais um intervalo, a gente volta já já.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Quando você ouve, você sabe. Tabajara FM 105,5.
Domingo é dia de decisão para o Galo da Borborema. O 13 recebe o São José de Porto Alegre pelo jogo de volta das oitavas de final da Série D. O Galo vai tentar reverter a derrota que sofreu fora de casa para avançar de fase. E direto do Amigão, em Campina Grande, o time do Stretch Campeão acompanha esse duelo, que começa às 5 da tarde. Mas a partir das 4 horas, traremos tudo para você na 105,5 e no YouTube. Porque há 75 anos pensou futebol, sintonizou Tabajara.
O esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Tem pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambreta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020, a autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade, não unanimidade. Autêntica Pizza da Lambreta. Não agradando todo mundo desde 2020. Autêntica.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho, Mercado de Peixes de Tambaú, Box 1, Delivery 987047561.
Alô, meu povo, eu sou Kojak do Banjo.
Eu sou Nélio Torres, poeta e compositor paraibano.
Eu sou Lili Sanfoneira e a minha música toca aqui na Tabajara FM.
Tabajara FM, 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
Uma hora, 38 minutos, estamos de volta com o Fala Paraíba nesta quinta-feira, 23 de julho de 2026. E está acontecendo durante essa semana as palestras do projeto Empodera 2.0, Cidadão na Eleição, que é realizado pelo Ministério Público Federal junto com a Procuradoria Regional Eleitoral na Paraíba e o Ministério Público da Paraíba. São palestras para eleitores sobre direitos, sobre deveres, sobre regras eleitorais, sobre obrigações dos cidadãos nesse período. E entre essas obrigações está não vender o voto, ajudar a fiscalizar casos de irregularidades durante processo eleitoral. Nesta semana, a gente tinha falado na semana passada sobre as inscrições, a equipe já esteve em Patos no dia 21, ontem foi em Sousa, hoje no município de Cuité terminou ao meio-dia, amanhã 24 vai ser em Campina Grande, no auditório do Ministério Público da Paraíba, e semana que vem, no próximo dia 29, o encontro vai ser em João Pessoa, no auditório do Tribunal Regional Eleitoral. As inscrições são feitas a partir de formulários, né, no Google Forms, mas quem não se inscrever, chegou no auditório, tem espaço, pode entrar e acompanhar, que é justamente para toda a população. É uma qualificação, uma capacitação gratuita para todas as pessoas. Voltado para o cidadão comum, voltado para lideranças de bairro, para lideranças religiosas também, para ajudar a conscientizar e a multiplicar essas informações para toda a população com vistas às eleições de outubro. Para muita gente, é super normal dizer, às vezes até tem gente que brinca e fala, ah, mas vendo meu voto por X. Não deve se brincar com isso, porque vender o voto, a pessoa que se propuser a comprar está cometendo crime e a pessoa que está vendendo o voto também está cometendo crime. E muita gente nem sabe disso. Então, esse é um dos temas que se fala, mas também o fortalecimento, né, da democracia através das informações, sobretudo num momento em que tomam conta, né, ou publicam-se, compartilham-se informações contra o voto feminino, falar sobre a importância do voto das mulheres, mulheres que formam a maioria da população brasileira e maioria do eleitorado brasileiro. Então é muito importante que as mulheres votem, que usufruam do seu direito de votar. E, infelizmente, o retorno de uma desinformação já muito rebatida pela Justiça Eleitoral em toda a sociedade, que é a segurança das urnas eletrônicas. Mas, infelizmente, quando chega período de eleição, alguém sempre retoma essa conversa antiquíssima, mentirosa, que é de questionar a segurança das urnas eletrônicas utilizadas no Brasil. E aí vem a Justiça Eleitoral e a imprensa toda para ajudar a trazer a verdade para o máximo de pessoas possível e também nesse projeto Empodera 2.0, também trazendo essa informação para que chegue a cada vez mais pessoas. Uma hora, 41 minutos, mudaram as regras do auxílio refeição e auxílio alimentação que as empresas oferecem aí aos seus funcionários. As novas regras passam a valer para todas as empresas. Lucas Batista está comigo aqui na bancada para trazer essas novidades, né, Lucas? Boa tarde.
Algumas novidades, Ivna. Boa tarde para você, boa tarde para a Pato, está de volta, bem-vindo, amigo. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso Fala Paraíba nesta quinta-feira. Pois é, Ivna, algumas mudanças, né, no Vale Alimentação e também no Vale Refeição já estão em vigor nessas regras em todo o país para essas empresas. As mudanças buscam garantir que os benefícios sejam utilizados apenas para compra de alimentos e refeições. Essa é a grande alteração. Entre as principais regras está o limite de 3,6% para a taxa cobrada dos estabelecimentos comerciais e o prazo máximo de 15 dias para o repasse dos valores às empresas que aceitam esses cartões. Também ficam proibidas cobranças extras, como taxas de adesão e vantagens financeiras oferecidas às empresas contratantes. A gente conversou agora há pouco com um advogado especialista em direito trabalhista, o Dr. José Augusto, e ele explicou com mais detalhes sobre essas mudanças.
O que mudou é que a partir de agora, a utilização do Vale Alimentação e do Vale Refeição, ela se aplica a todas as empresas, independente da questão da inscrição ou não no PAC, que é o Programa de Alimentação ao Trabalhador. Isso visa tentar assegurar uma maior igualdade e uma maior identidade entre o fornecimento desses benefícios pelas mais diversas empresas. Além disso, diversas outras regras mudaram também em relação às empresas que estão envolvidas nesse sistema, vamos dizer assim. O prazo de pagamento ao fornecedor foi reduzido.
O advogado também detalhou, né, explicou os benefícios dessas alterações para o trabalhador.
Torna mais fácil que mais estabelecimentos queiram aceitar esse tipo de pagamento. Com a redução do prazo e de repasse do valor. Foi determinado um limite máximo na taxa de desconto, né, que agora está limitada a 3,6%. Além disso, passou-se a admitir que esses cartões que sejam utilizados em qualquer maquineta de cartão. Então, antigamente, você chegava num estabelecimento, esse tipo de vale a gente não aceita, esse aqui a gente não aceita, só ali. Então, assim, com essas unificações, a utilização deles fica mais fácil pelo trabalhador e termina que amplia-se, então, a gama de locais em que isso poder ser utilizado. Em algumas situações, acontecia do trabalhador laborar em um determinado bairro, morar em outro, e nem no bairro que trabalhava, e nem no bairro que morava, encontrar locais para usar o cartão, né? Tem que se deslocar para poder usufruir desse cartão. Com essas medidas, em tese, tudo isso vai ficar mais fácil.
Pois é, e quem descumprir, né, essas regras poderá receber multas que vão de 5 até 50 mil reais, conforme explicou o advogado José Augusto.
O descumprimento das regras sujeita às operadoras, às empresas contratantes, os estabelecimentos comerciais e até mesmo, se ficar provado que o erro foi deles ou a culpa foi deles, o patrão, por assim dizer. E aí as multas elas variam de 5 mil a 50 mil. E podendo até ser aplicado em dobro em caso de reincidência. A partir de agora, quem fornecer vale refeição tem que ser seguindo essas regras.
Pois é, o decreto ainda reforça, Ivna, que o dinheiro do benefício não pode ser usado para outras finalidades, como academia ou programas de cashback.
Muito importante ter em mente e vamos seguir acompanhando e com certeza, né, já haverá fiscalizações para saber se as empresas estão cumprindo esse novo regramento.
Lembrando que já está em vigor já.
Exatamente. Obrigada, Lucas, pelas informações. A gente segue falando sobre empreendedorismo porque cada vez mais brasileiros têm apostado, né, nessa realização. Muita gente que já pensava em empreender está realizando e colocando aí em prática esse planejamento de abrir o próprio negócio como fonte de renda. Mas quando se investe em um produto ou serviço, tem alguns detalhes, né, que fazem a diferença e que podem evitar problemas futuros, que é planejamento, registro de marca e de patente, quando a gente vai falando de uma tecnologia nova ou um produto inovador. Quem fala mais sobre isso é a advogada Rebeca Estrela, que foi entrevistada hoje de manhã no Jornal Estadual.
É muito comum vários empreendedores confundirem a marca com a patente. A marca, sempre vamos lembrar de associar aquele símbolo que identifica a empresa. Então, sempre que a gente estiver falando de marca, vamos estar falando daquele símbolo que está ali identificando. Já quando falamos da patente, estamos falando de uma solução técnica para um problema técnico. Então, é sempre comum vincular a patente à inovação. Aquele mecanismo, aquele produto inovador. Então, sempre que estamos falando disso, estamos falando da patente. E é muito importante proteger tanto a marca quanto a patente para que outra pessoa não copie, para que aquele invento, aquela inovação seja exclusiva.
Ô, doutora Rebeca, e em que momento aí o empreendedor ele deve registrar tanto a marca como a patente?
O momento correto sempre é antes de colocar no mercado. Então, seja a empresa no momento que está abrindo, seja ali quando acabou de desenvolver aquela inovação, antes de colocar no mercado, antes de mostrar ao mundo, procurar um registro no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Lá no Instituto, quem registra primeiro, seja a marca, seja a patente, vai ter o direito exclusivo daquela inovação e daquele nome. Então, buscar vencer essa corrida é a melhor estratégia.
Doutora, quais os riscos de começar um negócio sem esse registro?
Olha, é muito, muito perigoso para o empreendedor não buscar esse registro, seja da marca, seja o depósito da patente. Porque a partir do momento que você coloca no mercado, alguém pode copiar aquela tua marca. Especialmente em relação à marca, se você coloca no mercado uma marca que não foi protegida, há o risco de você receber uma notificação, receber até um processo judicial e até mesmo de você estar usando uma marca que já tem um registro, que alguém já buscou o registro. Então, é muito perigoso para o empreendedor investir em fachada, investir em fardamento, investir todo o seu tempo e disposição e depois descobrir que aquela marca não pode ser sua.
Tem algum critério para o registro dessas marcas e patentes ou tudo aquilo pode ser registrado?
Tem alguns critérios que a gente tem que verificar, especialmente quando falamos do registro no INPI. O processo ele é todo feito no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e eu sempre aconselho realizar com um especialista na área. E temos que observar, no caso de marca, o principal requisito é a disponibilidade. Então, para a marca, a gente tem que verificar se aquela marca já não foi registrada de forma igual, ou seja, se já não tem uma marca exatamente igual registrada, ou até mesmo semelhante. Se tiver alguma marca semelhante na grafia, na fonética, não vai ser possível registrar. Na mesma classe de atividade, claro, quando estamos falando do mesmo ramo de atividade. Já quando falamos na patente, a preocupação é saber se vai ter aplicação industrial, então se aquele invento ele pode ser replicado na indústria e se alguém já não pensou naquela inovação em outro local. Então, se aquilo que foi criado tem o critério de novidade.
Certo, e houve muito aí em televisão jargões, né? Aquelas frases feitas. Essas frases feitas, elas podem ser registradas em cartório ou mesmo em INPI? Como é que funciona no caso de propriedades intelectuais?
Esse critério, e quando a gente fala até mesmo em relação ao slogan, né, que é o uso dessas frases
Isso. No
meio publicitário, os jargões por si, eles podem ser protegidos por direito autoral. Então, quando se cria, já se está protegido, porque direito autoral funciona nesse formato. Mas, quando a gente utiliza esse jargão de forma comercial, então, quando está vinculando a uma atividade empresarial, que aí se torna um ato publicitário, aí sim pode ser protegido como marca. Mas, esse entendimento do INPI, ele é novo. Porque na própria legislação de propriedade industrial, na LPI, havia uma proibição, no artigo 124, do registro de marcas que contivessem slogan. Mas, de 2024 para cá, o INPI flexibilizou esse entendimento para que marcas que tenham slogan possam passar no INPI, possam ser registradas, se o slogan identificar a marca. Então, se o slogan ele tiver ali a distintividade, que é um critério que a legislação traz, de se diferenciar ali, de realmente, quando você vê a frase, você conseguir identificar a empresa, a marca, o dono que está por trás dela.
Pois é, tá aí um trecho da entrevista com a advogada Rebeca Estrela, falando aí sobre patentes, sobre registro de marcas. Infelizmente, tem muito caso no Brasil, nesses últimos anos, se a gente for pensar, de marcas mais conhecidas, mas que demoraram para registrar, outra pessoa registrou. Teve uma questão com a cantora Anitta, querendo registrar para uma marca de cosméticos e tem um medicamento que tem esse nome e ela não conseguiu fazer o registro como ela queria para poder lançar cosméticos. Então, assim, é um dos casos que nós temos no Brasil, mas fazer o registro garante que nenhuma outra empresa, nenhuma outra pessoa vai poder utilizar algo que você já está trabalhando há muito tempo ou idealizando há muito tempo para lançar no mercado. Ainda falando sobre esse mês de julho, né? A gente tá falando sobre um mês de férias escolares para muitas pessoas, para crianças, adolescentes, para pessoas na universidade também. Quem tá em universidade privada tá num período de férias. E aí, na retomada das aulas, sobretudo para crianças e adolescentes, que vão voltar às aulas nesses próximos dias, às vezes tem mais materiais, lista de material para o segundo semestre. E aí Lucélia Pereira volta para falar sobre essa organização de material escolar para a volta às aulas e, por conta de um aumento na procura, os valores também podem variar.
Com a aproximação da volta às aulas, a expectativa é que o movimento comece a aumentar nas papelarias de João Pessoa. Diferente do início do ano, quando as listas costumam ser maiores, agora a procura é principalmente pela reposição dos materiais que acabaram durante o primeiro semestre. Josilene da Costa, gerente de uma papelaria no centro de João Pessoa, espera que o fluxo de consumidores aumente nos próximos dias, com a proximidade do reinício das atividades nas escolas.
Bom, a gente está aguardando, né, que o movimento melhore, porque as aulas vão começar agora no início de agosto, e tem muitas mães que acabam material, lápis, caneta, borracha, cadernos, aí vem comprar para repor, né? Porque as crianças rasgam mesmo os cadernos, os lápis de pintar, então sempre tem alguém que vem comprar. Felizmente o nosso cenário de comércio não dá muito bom não, mas a gente está aguardando que melhore um pouquinho as nossas vendas.
Vanessa do Nascimento veio com a filha à papelaria para repor os materiais que já estão em falta.
A gente veio fazer uma busca, caderno, estojo, lápis, e aqui eu encontrei um preço legal, 20% de desconto, e é para repor mesmo o material do início do ano. Fiz uma pesquisa, já dei uma volta em algumas lojas e aqui eu encontrei o melhor preço.
Maria Luísa está no sétimo ano do colégio e diz o que veio comprar na papelaria.
Caderno, lápis, caneta, esse tipo de coisa, sabe? Porque ao longo do tempo o lápis, a caneta começa a falhar, as matérias como na escola são muitas, aí já acabou o caderno.
Antes de sair às compras, é importante estar informado sobre os direitos do consumidor. O secretário do PROCON Municipal de João Pessoa, Júnior Pires, explica o que caracteriza uma venda casada na lista de material escolar.
O fornecedor, ele tem que deixar o consumidor muito à vontade, né, com relação a essas compras. Principalmente, sobretudo, com relação a itens de uso comum, ou seja, aqueles itens que, de uso coletivo, né, eles não são obrigatórios. Então, a partir do momento que o fornecedor ele cobra um item de uso individual, por exemplo, um caderno, um lápis, uma caneta do aluno, atrelado a um item de uso comum, como, por exemplo, um material de limpeza, uma resma de papel, isso pode ser, sim, considerado uma venda casada e jamais o consumidor pode ser obrigado a efetuar essa compra, né? O consumidor tem que estar atento a isso.
Em caso de defeito em algum dos itens comprados, como mochilas ou estojos, o cliente tem direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor e pode procurar a loja para solucionar o problema.
Se caso o material vier com algum defeito, aí vale aquela regrinha geral, né, da garantia da troca desse material para que o consumidor possa usufruir, no caso o aluno possa usufruir do material de forma completa. Então é direito do consumidor, no caso do material escolar, ele ter aí a troca efetuada.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigada, Lucélia, pelas informações. E até o próximo domingo, a João Pessoa vai sediar a principal competição de base de badminton das Américas. Quem traz mais detalhes sobre essa competição, que conta com representantes de 14 países no torneio, é Lucas Santiago.
No badminton, cada detalhe faz diferença. A velocidade da peteca, a precisão dos golpes e até as condições do ambiente precisam estar sob controle. No Ronaldão, a estrutura foi preparada para atender às exigências de uma modalidade que não admite interferências externas, como ressalta José Roberto Santini, presidente da Confederação Brasileira de Badminton.
O badminton tem uma particularidade que não pode ter vento, não pode ter nada branco, né? E a gente teve que fechar, nós estamos com calor aqui dentro, né? Mas faz parte do processo, é uma especificidade da modalidade.
O campeonato continental é o 34º Ionex Pan-Am Junior Badminton Championship 2026. O evento mostra a força de uma modalidade que cresce ano após ano no país, com presença em quase todo o território nacional e resultados cada vez mais expressivos. José Roberto Santini, presidente da Confederação Brasileira de Badminton, fala que o Brasil já ocupa lugar de destaque entre as principais potências das Américas.
O Brasil cresce muito, tanto internamente, né? A gente tem presença em 26 estados oficialmente da federação. Está em todas as competições escolares, o badminton está presente. E no cenário americano, vamos falar, que é o que a gente está vendo aqui, o Brasil é top 3 da América.
Depois da emoção das disputas entre seleções, agora é hora do talento individual entrar em quadra. Mais de 350 atletas de 14 países iniciam a campanha rumo ao pódio, em uma maratona de jogos que promete movimentar João Pessoa até domingo.
Nós tivemos a competição por equipe no dia 19, 20 e 21, que é país contra país. E está começando a competição individual. É país, mas é a pessoa contra pessoa. A modalidade é jogada em games de 21 pontos, menor de 3 games. Se houver empate, vai até 29, 30. Tá? Senão tem que ter a 12 de diferença. A gente tem 350 atletas, 14 países. E a partir de sexta-feira a gente já tem as quartas de finais, sábado é a semifinal e domingo as finais.
Marco Antônio Laporta, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, destaca que mais do que medalhas, competições como esta ajudam a formar atletas para o futuro.
O Brasil é extremamente vencedor na Pan-Americana, na Sul-Americana, e está se crescendo muito em nível mundial. A nossa expectativa é realmente proporcionar aos nossos jovens atletas um desenvolvimento, um confronto com atletas de outros países, para que eles possam cada vez mais amadurecer, e isso faz parte da formação deles para chegarem a serem atletas no mais alto nível.
Entre escolas, projetos sociais, clubes e associações, segundo Marco Antônio Laporta, presidente do Comitê Olímpico, o badminton vem ampliando sua base e atraindo jovens atletas para uma modalidade que cresce em todo o país.
Preparação muito bem feita, nós temos vários clubes que apoiam essa preparação, treinadores formados. Então a gente procura garimpar os atletas nas escolas, nas comunidades, explicando a modalidade, mostrando o que é a modalidade. E a partir daí eles vão para os clubes, para as associações, procuram fazer o seu treinamento, se preparar. E é um esporte que é muito fácil de aprender. O pessoal já jogou peteca, tem um pouquinho de semelhança, joga um pouquinho de tênis. Tem o beach tennis hoje, então você acaba reunindo um pouquinho disso e conseguindo jogar bastante o badminton.
O evento conta com 6 quadras montadas no ginásio Ronaldão em João Pessoa e programação diária prevista das 8 da manhã às 8 da noite. As disputas individuais seguem até domingo. Já nas disputas coletivas, a seleção brasileira se despediu da competição na última segunda-feira, ficando em quarto lugar após perder a medalha de bronze para o Peru. Quem quiser acompanhar os atletas, a entrada é gratuita. E as partidas também contam com transmissão pelo canal da Confederação Brasileira de Badminton no YouTube. Lucas Santiago para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
Obrigada, Lucas, pelas informações. 2 horas em ponto, a gente vai concluindo o Fala Paraíba de hoje, que teve a apresentação minha, Ivina Souto, reportagens de Vanessa Queiroga, Felipe Lima, Lucas Batista, Magno Oliveira, Lucélia Pereira e Lucas Santiago, produção de Marcelo de Lima, operação de áudio de Marcos Pack, transmissão pelo YouTube de Carol Caldas, Fabrícia Guedes e Romana Ramalho, gerente de edição Ivina Souto, gerente de produção Lucas Santiago, gerente de jornalismo Marcos Tomás, gerente de rádio difusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV Rui Leitão, presidente da empresa paraibana de comunicação Nanagar 6. Você fica agora com o Tabajara em Revista com Nice Lima. Fala Paraíba, volta amanhã ao meio-dia. Uma ótima tarde para todos.
Sou Paraíba, sim senhor. Eita, gente forte. Por toda a nossa vida, a Paraíba é nosso amor.
Fala Paraíba. Aqui, a Paraíba se ouve.
A Paraíba é nosso amor.
Acabamos de apresentar Fala Paraíba.
A rede da notícia, da informação
e da opinião com credibilidade.
Credibilidade.
Obrigado pela sua audiência e participação. Até o nosso próximo encontro com mais um Fala Paraíba.
ZYC 996, 105,5, Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá, ouvintes da Tabajara. Aqui fala o Pedro Osmar.
Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Eu sou Eric Von Sosten.
Sou Valdonato e é muito bacana saber que a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Tabajara em Revista, o melhor da cultura, na rádio que toca você.
Tabajara em Revista.
Olá, muito boa tarde, 2:07, começa agora o Tabajara em Revista. Eu sou Nice Lima, te faço companhia até às 15h, aqui nos 105.5 da Rádio Tabajara. Muito boa tarde para você que sintoniza a Rádio Tabajara no seu deslocamento, tá no trânsito, tá no pós-almoço, né, tirando aquela cesta de repente, tomando aquele cafezinho, tomando aquele chá. Eu mesma estou aqui bem acompanhada do meu chá de erva cidreira hoje. Não, é espinheira santa. Marcos Pac está nos nossos trabalhos técnicos. Bem-vindo de volta, né, Pac? Muito bom tê-lo aqui com a gente, com seu astral de sempre. Fabrícia Guedes está nas nossas mídias sociais. Eu sou Nice Lima, te faço companhia aqui com a produção do nosso Esdras Alves no Tabajara em Revista. Nesta quinta-feira a gente vai conversar sobre teatro lambi-lambi. Você já ouviu falar? Quem faz teatro lambi-lambi? O que é, né? A gente vai falar sobre uma experiência de teatro lambi-lambi que está percorrendo aqui João Pessoa, outras cidades também do Nordeste. Brasília também recebe essa experiência. Então a gente vai trazer todos os detalhes dessa experiência diferente com o teatro. A gente também fala sobre cinema hoje no Tabajara em Revista, recebendo a coluna É Coisa de Cinema com o nosso José Maria. Sejam todos muito bem-vindos a interagir com a gente também. 981281055 é o nosso número de WhatsApp, que já está aqui nas minhas mãos. Estou de olho nas mensagens que vão chegar através da nossa interação. Lembrando que a gente está na transmissão ao vivo no YouTube, tá? Chega lá no YouTube da Rádio Tabajara, porque dá para você acompanhar o nosso Tabajara em Revista, acompanhando tudo, compartilhando também a nossa transmissão ao vivo aqui pela internet, através desse casamento tão fantástico, né? Rádio e internet, que possibilita esse rádio expandido, fazendo com que mais pessoas se somem à nossa audiência. Então, 981281055 é o nosso contato de WhatsApp. Lembrando que nesse período eleitoral, os comentários do YouTube na Rádio Tabajara estão desativados, tá? Então, a forma que você tem de interagir conosco é através do nosso WhatsApp. Agora são 2:09. Eu vou chamar aqui para participar com a gente, a partir desse momento, no nosso Tabajara em Revista, a Mariana Baeta, ela que é produtora e atriz, e vai conversar com a gente sobre uma experiência muito diferente, muito bacana de teatro, que é o Teatro Lambi Lambi. Isso porque João Pessoa está recebendo nos dias 24 até o dia 26 de julho o grupo brasiliense As Caixeiras Companhia de Bonecas, que é uma referência nacional em Teatro Lambi Lambi, dentro do projeto Teatro Lambi Lambi na Rota do Sol. A passagem pela capital paraibana integra uma circulação que percorre cidades de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, antes de encerrar a jornada em Brasília. Mariana Baeta, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você.
Muito obrigada. Boa tarde aos ouvintes, às ouvintes da Rádio Tabajara. Um grande prazer falar para vocês hoje. Estaremos aqui, ó, somos de Brasília, estaremos em João Pessoa, na Universidade Federal, no Departamento de Cênicas, na sexta-feira, dia 24 agora. Bater um papo, fazer uma roda de conversa sobre o Teatro Lambi Lambi, sobre o criação, quem tem curiosidade para saber como surgiu, é lá. E logo em seguida, às 18h, a gente vai fazer sessões lá também, gratuitas, de Teatro Lambi Lambi, convidando grupos aí também aqui de João Pessoa. Então, e aí no domingo vamos fazer no SESC Cabo Branco também, às 17h, é gratuito, é só chegar, vão ser 5 espetáculos de Teatro Lambi Lambi. Vocês querem saber como é que é o Teatro Lambi Lambi?
Por favor, já ia te perguntar, Mariana, porque o nosso público deve estar curioso, né? Teatro Lambi Lambi, a gente ouve muito falando de Lambi Lambi através das expressões visuais, né? Os cartazes que a gente percorrendo as cidades. Sim. Pode se deparar nos muros das cidades, né? Em algumas edificações, mas Teatro Lambi Lambi é bem diferente, né?
Mas deixa eu perguntar, você já ouviu falar em fotografia Lambi Lambi?
Fotografia
era
Lambi Lambi.
Antigamente nas praças?
Sim.
Tinha assim, era uma caixa, um tripé, e o homem entrava dentro com um pano preto e tirava foto do povo. Você tem essa imagem na sua cabeça?
Exatamente. Passou um filme agora, viu? O ouvinte da Tabajara deve lembrar, né? Também.
Com certeza. Então, esse, na verdade, o Teatro Lambi-Lambi é inspirado no, na fotografia Lambi-Lambi. Porque o visual Lambi-Lambi são cartazes que se cola, né? Nos murais e tal. O Teatro Lambi-Lambi é inspirado na fotografia, que é aquela caixa, né? O que aconteceu? Em 89, Denise de Santos, nossa mestra, uma baiana, uma mulher negra, está viva, graças a Deus. Ismini Lima, uma cearense que já faleceu em 2022, nossa mestra. Elas eram arte educadoras e bonequeiras de Salvador, Bahia. E Denise contando que ficava chateada com esse negócio de falar para as crianças que foi a CP que trouxe. Então ela falou assim, não, o parto não pode ser um tabu, foi a gente que pariu a humanidade. Vamos ensinar o parto para as crianças, nossos alunos. Mas elas acharam que o parto era uma coisa íntima e saíram às ruas de Salvador em busca de inspiração. Pensaram em confeccionar inicialmente, mas viram que não tinha nada a ver. E avistaram os antigos fotógrafos de Lambi-Lambi. E pensaram, tá aí, vamos encenar o parto dentro de uma caixa ciente de dimensões reduzidas para uma pessoa por vez, como se fosse um segredo, de curtíssima duração, 3 minutos. E assim nasceu a Dança do Parto, o primeiro espetáculo de Teatro Lambi-Lambi do mundo.
Agora, isso é tão interessante, né? Porque em tempos de experiências cada vez mais individuais, a gente sabe que podemos assistir às nossas séries, aos nossos filmes, com a palma da mão, na palma da mão, através dos nossos aparelhos celulares, de alguma